9h41, nós vamos conversar com o senador Flávio Arnes, já em contato conosco. Senador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, bom dia.
Bom dia, Roberto, prazer estar falando com você, com os ouvintes, uma alegria muito grande.
O senhor está em Curitiba ou em Brasília?
Estou em Curitiba, ainda agora no período da manhã, estarei me deslocando a Brasília hoje também no período do final da tarde.
E em relação aos trabalhos dessa semana, qual que é a expectativa do senhor?
Olha, temos nos dedicado muito no Senado Federal. Na terça-feira, às 10 horas, sempre temos a reunião da Comissão de Educação e Cultura, que eu presido desde o início deste ano, com pautas boas, leis, muitas leis sendo aprovadas, audiências públicas, debates. Tivemos um trabalho intenso no primeiro semestre, também no segundo, temas dos mais relevantes para o Brasil. Amanhã à tarde eu já participo de uma reunião do Conselho Nacional de Educação, que me solicitou para que eu debatesse o conceito de educação ao longo da vida, que é um conceito novo, que precisa de uma regulamentação do Conselho. Depois temos o plenário. E na quarta-feira também a comissão, faço parte também das comissões de assuntos sociais, saúde, previdência, trabalho, assistência, comissão de direitos humanos, também a comissão de comunicação, inovação. Amanhã também, antes ainda da comissão de educação, nós temos a reunião da CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, também faço parte. E todo o debate também que acontece nesse sentido no Senado Federal. Então é bem, muito importante, necessário, os temas todos passam pelo Senado Federal, também pela Câmara dos Deputados, mas é um trabalho assim, bem interessante, necessário, e sempre à tarde as comissões plenárias do Senado Federal, com aprovação de projetos de lei. Temos, inclusive, a autorização, a aprovação de autoridades dos órgãos superiores do Brasil, que sempre são sabatinados e passam pelo Senado. E na quinta-feira também, da mesma forma, todo esse debate que acontece. Mas estamos aí firmes e na sexta-feira, inclusive, temos uma boa discussão com a OCEPAR, agora já em Curitiba, fui convidado também pela FACIAP para debatermos a reforma tributária, mas quero levantar também que sexta-feira, quem está completando 100 anos de idade, é uma grande professora do Paraná, professora Cloris Casagrande Justen, conhecida de muita gente pelo Estado, completa um centenário, foi presidente da Academia Paranaense de Letras. Então, é um trabalho assim, bastante valioso que ela prestou e vem prestando para o Paraná e para o Brasil.
O principal tema dessa nossa conversa diz respeito à reforma tributária, inclusive já conversamos com os outros dois senadores paranaenses, mas é claro, pauta livre, o ouvinte pode interagir conosco. Dentro dessa linha, já que o senhor preside, inclusive, a Comissão de Educação e Cultura, nesses meses... No novo governo, quando a gente fala sobre a educação, o senhor percebe avanços, senador?
Eu sempre penso que os avanços na educação têm que ser fruto do esforço coletivo de todos nós. O que, que nós temos feito lá, mas junto com todos os setores da sociedade? Debater o Sistema Nacional de Educação. Inclusive, eu sou o autor desse projeto de lei, já aprovado no Senado e na Câmara. Como trabalharmos juntos com estados e municípios para que os desafios da educação possam ser ultrapassados, como, por exemplo, acesso à escola, transporte escolar, permanência na escola, merenda escolar, professores, valorização dos profissionais, infraestrutura das escolas, quadra de esporte, banheiro, salas adequadas, muita escola no Brasil ainda que não tem a infraestrutura mínima adequada, tecnologia também acesso à internet, à tecnologia. Tudo isso, então, até já é fruto de um debate que a gente fez na pandemia, que eu presidi, que é a educação na pandemia. Fizemos 20 reuniões, fizemos o relatório, e eu já fui secretário de educação também, pelo menos assim, cada município e cada estado saber, olha, se se trata de transporte escolar, o sistema nacional vai dizer o quê? O que o governo federal vai fazer, o governo estadual e o municipal. Tecnologia, internet na escola, né? O que, qual que é a decisão tripartite, né? Quer dizer, como acontece na saúde, com a responsabilidade federal, estadual e municipal. E também a bipartite, para que o Estado se reúna com os municípios para se articular em termos de planejamento da rede, de transporte, de formação de professores. Estamos debatendo o sistema, além do Sistema Nacional de Educação, o Plano Nacional de Educação. Já tivemos, porque o Plano Nacional tem validade de 10 anos, 2014 e 2024. Então, termina no ano que vem. Temos que ter um novo plano. E para dizer quais são as metas para as creches, para a pré-escola, para o ensino fundamental, qual que é a ênfase que se pretende dar para o ensino profissionalizante, que é um desafio grande para a universidade, para o pós-graduação, a interação de todos esses entes. Então, eu próprio já presidi praticamente 10 audiências públicas nesse primeiro semestre sobre esse trabalho. Uma outra coisa importante que temos procurado avançar é a segurança nas escolas. Tivemos o episódio lá em Blumenau, também, infelizmente, né, da morte de crianças, aí por aquele bem conhecido episódio no Brasil. Já a partir daquele episódio, realizamos um debate com vários setores da sociedade, inclusive com o prefeito de Blumenau, Polícia Federal, Polícia Civil, educadores, experiências de outros países, e já aprovamos, né, em seguida, na Comissão de Educação, no primeiro semestre, uma lei que agora está na Câmara para termos uma política nacional de segurança escolar, o que é muito importante. Um debate que todo mundo vem acompanhando é a questão do novo ensino médio, né, que deu muita polêmica, muita celeuma pelo Brasil também, né, que foi implantado de maneira muito assodada, rápida, 4, 6 anos atrás, então já faz um tempo, e constituímos uma subcomissão para fazer esse debate. Já recebemos o relatório do Ministério da Educação e agora estamos nos dedicando a apontar o que é necessário também ser feito para que estados e municípios se sintam mais seguros em relação a isso tudo. Né? Educação em tempo integral é algo muito importante. Quero destacar que a Comissão de Educação, Roberto, é constituída de 54 senadores, 27 titulares e 27 suplentes. Inclusive, fazem parte dessa Comissão de Educação o ex-vice-presidente, senador Mourão, o ex-ministro Marcos Pontes, a ex-ministra Damares Alves, né? Então, são pessoas assim, estamos muito articulados, né, independente de posição partidária, para que a educação seja considerada prioridade. Então, é essencial educação e cultura. No começo era educação, cultura e esporte, agora o esporte saiu dessa nossa comissão, numa negociação que já vinha no começo do ano, mas no meio tempo ainda aprovamos a Lei Geral do Esporte para o Brasil, que a senadora Leila Barros, que é a Leila do Vôlei, né, conhecida como Leila do Vôlei, faz parte da comissão e faz um belo trabalho. O senador Romário também, né, que está se recuperando de um problema de saúde, e todos fazem parte, e é um trabalho, assim, eu diria, dos mais articulados e integrados do Senado Federal. É a comissão, eu tenho a honra de dizer, que é a mais importante para o Brasil, para o Senado, e até com o senador Marcos Pontes, a gente vem discutindo, sabe, Roberto, muito a questão do ensino profissionalizante. Aliás, já fiz essa discussão também aí em Cascavel, com várias pessoas no Paraná. Não, o Brasil precisa do ensino técnico, do ensino profissionalizante, não é? Uma maneira forte, adequada. Pouca gente no Brasil está fazendo isso, quando em países desenvolvidos a maior parte da população passa pelo ensino profissionalizante. E, aliás, isso é muito importante até para manter esse aluno, não, para que ele não desista do ensino médio, tenha o ensino profissionalizante, já ganha um recurso junto com bolsa aprendizagem, estágio, né, e conclua e vá para frente na vida. Então, o governo federal, né, também teve várias iniciativas importantes nesse sentido, atualização dos valores da merenda escolar, né, isso foi muito importante, que já não vinha sendo aumentada há 6 anos, e eu até diria não por culpa do governo Bolsonaro, né, porque havia antes o que se chamava o teto de gastos, né, e agora a gente tem uma nova perspectiva de gastos, que foi a mudança aconteceu no final do ano passado, e com isso o valor da merenda foi atualizado, a educação em tempo integral, né, foi o valor aumentado também, a questão das bolsas, né, de pesquisa, das pessoas também foi atualizado, né, a questão da conclusão de obras inacabadas no Brasil, creches, pré-escolas, que são milhares, eu diria, centenas, milhares até, né, de obras inacabadas, e que com isso, com essa mudança que aconteceu na perspectiva, mas foi aprovado por todo o Congresso Nacional isso, então o mérito também é do Congresso, que se debruçou sobre isso, discutiu e chegou a uma conclusão interessante.
Inúmeras mensagens, senador, chegando aqui ao WhatsApp da CBN Cascavel, muita gente gostaria perguntar ao senhor, nós estamos conversando com Flávio Arnes, senador paranaense, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre reforma tributária, mas ainda sobre educação, a Marilene, por exemplo, ela diz o seguinte, gostaria de saber do senador, sobre ideologia de gênero, cartilhas nas escolas, valores da família, isso está sendo preservado, os valores da família neste governo, há essa preocupação, o senhor está no PSB, o senhor saiu, não é, do Podemos, o PSB, que é do Geraldo Alckmin, vice-presidente. O senhor está à vontade no partido? E respondendo também a pergunta aqui da Marilene.
Na verdade, eu estava no Podemos, estou no PSB. O PSB, nacionalmente, como você falou, Roberto, é o partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Aqui no Paraná, o partido é presidido pelo ex-prefeito de Curitiba, Luciano Dutti. Então, há um debate bom dentro do partido também, no sentido de discutirmos todas essas prioridades. O importante, eu diria, em relação à pergunta que a Marilene fez, que a gente sempre tem que ter o princípio fundamental de valorizarmos, em primeiro lugar, os donos da escola. Os donos da escola são os pais, os alunos, a direção, os profissionais que trabalham e toda a questão, né, na escola tem que ser bem discutida com o conselho escolar e com todas essas instâncias dentro da escola. O segundo aspecto é que a gente tem que valorizar sempre o ser humano. O ser humano tem a característica que for, a diversidade que for, seja rico, seja pobre, seja pessoa com deficiência, negro, branco, da periferia, de zona rural, tem que valorizar o ser humano e considerar o ser humano como um ser em desenvolvimento. Então, em desenvolvimento significa a educação sempre para aspectos importantes para a sua personalidade, para a sua independência, para o seu protagonismo na sociedade, né? E não precisamos, na verdade, ter outras alternativas, né, que não valorizem a criança, o adolescente, a menina, o menino, né, e o respeito à diversidade que possa acontecer, né, na nossa sociedade. Então, o respeito ao ser humano, isso que é o mais importante.
Esse respeito, essa preocupação com o ser humano, essa preocupação com as crianças nas escolas, o senhor vem observando que isso, o Brasil está caminhando bem.
Você sabe que está, eu diria, Roberto, que está caminhando muito bem. Por que isto? Porque eu fui secretário de Educação do Paraná e visitava de 10 a 15 escolas por semana. Escolas de centro urbano, da periferia, quilombolas, indígenas, da área rural, de assentamentos. E sou professor também e visitava as escolas. E o que a gente via em muitas escolas? As escolas trabalhando com os alunos num regulamento de disciplina, por exemplo, construindo em conjunto a disciplina. Eu me lembro de uma situação em Jandaia do Sul, onde a comunidade entrava na quadra de esportes da escola, forçando a barra, destruindo o portão, e o diretor, muito competente, chamou a comunidade e disse: olha, não precisa arrombar a porta, não precisa quebrar nada, está aqui a chave, olha, vocês pegam a chave e tal, só vamos nos sentar para discutir como que isso vai acontecer, quem que vai abrir, quem é que vai fechar, quem é que vai limpar, aqui, olha, a chave, vocês podem usar, tranquilos. Isso significa o quê? Respeito, diálogo, escuta, sensibilidade, solidariedade. E eu entrava nas escolas e via já na porta de entrada de muitas escolas o quadro de valores, porque a escola trabalha muito com valores, compaixão, caridade, solidariedade, amor, entendimento, escuta, diálogo, etc. Mas isso em muitas escolas. Ia nas escolas das ilhas ainda, e nós tínhamos a caravana da poesia, por exemplo, e todas as escolas das ilhas trabalhando, né, com os textos de Helena Colodi. No ano seguinte, os textos de Paulo Leminski e também de outras pessoas aí que a gente pudesse abordar. Então, todo mundo assim, enfronhado e discutindo o que era necessário.
Então, senador, vamos fazer o seguinte, senador, nós vamos agora aos estúdios da CBN São Paulo, vem aí o repórter CBN com as últimas notícias do país, do mundo, logo em seguida a gente retoma a nossa conversa.
Repórter CBN. Oferecimento Cresol. Compromisso com quem coopera.